desespero me tomar.
Olá, queridos, graça e paz. O Senhor abençoe seu dia, que você possa ter essa fé, essa confiança de que não importa a luta que você esteja passando, o Senhor tem já a solução para ela. Amém? Que como o Senhor prometeu, quando você passar pelas águas, não vai se afogar, quando passar pelo fogo, não vai se queimar, porque o Senhor está com você. Amém? Gostaria de estar meditando nos últimos versículos da primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versículos 10 ao versículo 14. Vamos ler, orar e em seguida meditar. Amém? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano ou Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela, então, estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos. Sim, Pai, sabendo que todavia nós estaremos nos alegrando em todo o tempo, porque o Senhor é a nossa porção, é a nossa alegria, é a nossa razão, Pai, e o propósito da nossa vida está em servir ao Senhor. Por isso, Pai, neste momento nós oramos a Ti, nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, trabalhar os nossos corações através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo o Teu querer, Pai. Não queremos ouvir, Senhor, o homem falar de Ti, mas queremos ouvir o Senhor, Pai, falar a nós aquilo que é agradável ao Senhor, Pai, porque o nosso prazer, nosso propósito de vida é Te alegrar, Pai. Por isso, Senhor, a Tua palavra nos diz que a alegria do Senhor, quando nós alegramos a Ti, Pai, isto é a nossa força, porque o Teu Espírito Santo manifesta esta alegria que o Senhor sente. E assim, Pai, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos dá alegria, nos dá esperança, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Venha nos levar, lavar, venha nos purificar, venha nos santificar. Venha, Senhor, perdoar todos os nossos pecados. Cada momento que nós temos desagradado o Senhor, seja por pensamentos, palavras, atitudes, Pai, ou por fazer ou ainda deixar de fazer, Pai. Fazer, muitas vezes, aquilo que não Te agrada e não fazer aquilo que é da Tua vontade. Então, perdoa-nos, Pai. Senhor, queremos Te pedir, abençoa, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, Pai. Enche-o da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Pai. Consola o coração e faz, Senhor, aquilo que é da Tua vontade, Pai. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui Paulo, aliás, Pedro está tratando, né? Ele trata sobre o sofrimento que todo e qualquer verdadeiro cristão, ele passa. No versículo 10, então, lemos: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar a cada um de vocês. Então, irmãos, nesse versículo 10 aqui que lemos, me chama a atenção a importância sobre o fato de a gente sofrer, sobre o servir ao Senhor envolver sofrimento. Por quê? Porque é através dos sofrimentos que nós nos tornaremos mais dependentes do Senhor. Porque quando muitas vezes as coisas estão aparentemente boas, nós temos a tendência de esquecer o Senhor porque nos empolgamos com as coisas boas. Então, eu creio que o sofrimento, ele desempenha um papel muito significativo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, levando-nos a um crescimento espiritual. Pois Deus verdadeiramente, ele não daria ou não permitiria o sofrimento se não tivesse um propósito por este sofrimento. Então nós vemos que a primeira grande importância ou o que o sofrimento acaba desempenhando para nós é um crescimento espiritual, pois o sofrimento pode fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque quando estamos em sofrimento, nós temos mais, buscamos mais ao Senhor e nos entregamos mais a Ele. Então, aqui quando ele fala, né? Depois de ter sofrido um pouco, meus irmãos, é interessante que ele fala um pouco, mas quando a gente está sofrendo, a gente acha que é muito, que está demorando demais. Por quê? Porque temos a tendência a ficar preocupados com o tempo, quando na verdade a Bíblia deixa bem claro, Jesus deixou bem claro, que os tempos pertencem ao Senhor. Mas que a realidade é que, independente se a gente viver mais que, vamos dizer assim, 70, 80 anos, ainda assim, comparado com a eternidade, esse tempo de sofrimento que a gente tem aqui na Terra, irmãos, realmente é nada. Então, por isso eu creio que se nós colocarmos a nossa mente mais no Senhor, na eternidade, nós estaremos sendo mais capacitados a ter paciência, né? Porque paciência significa a capacidade de sofrer situações desagradáveis ou problemas, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê é isso. E aqui, Pedro disse que depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, Cristo, né, vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Então veja, esses são os propósitos, o porquê Deus permite o sofrimento para nós, né? Para nós sermos aperfeiçoados, sermos firmados em Cristo, fortificados e fundamentados, né? Então, o primeiro grande papel que o sofrimento desempenha é isso, é esse crescimento espiritual. Outra coisa também é a compaixão e a empatia. Por quê? Quando experimentamos o sofrimento, isso faz com que a gente se torne mais compreensivo com as pessoas e tente ajudar mais as pessoas. Né? A Bíblia diz que um amigo se conhece na aflição, na dificuldade, no problema. Então, quando nós sofremos, nós nos tornamos mais empáticos com as pessoas, temos mais compaixão com as pessoas. E isso, com certeza, fortalece a nossa vida espiritual e nos faz mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também que o sofrimento acaba desempenhando na nossa vida é a própria purificação, em outras palavras, né? Por quê? Purificar significa tirar a sujeira, tirar corpo estranho, vamos dizer assim, coisas estranhas de alguma coisa. Por exemplo, se for um metal. Se for o ouro, por exemplo, então nós teremos o quê? Nós teremos uma purificação, ou seja, por isso que o sofrimento muitas vezes também é comparado com o fogo, né? Que vai purificar, ou seja, que vai tirar as sujeiras. Então é assim, em épocas de dificuldades, a gente acaba tendo mais, vamos dizer assim, sensibilidade ou mais desenvolvendo melhor uma criatividade. Digamos que quando a gente está vivendo uma boa, com dinheiro suficiente, outras coisas, a gente gastava e a gente não estava muito aí preocupado em coisas mais sérias. Mas aí depois que vem uma crise, vem um problema, aí começa a surgir mais em nós aquela criatividade, onde a gente começa a pensar melhor e agir mais baseado na razão do que na emoção, né? Mas buscamos viver se programando um pouco melhor, vamos dizer assim, mais para frente, para mais dias à frente, ou meses, ou anos até, e deixamos mais aquela ideia de viver simplesmente o aqui e agora. Então, nesse sentido, existe essa purificação, né? Não no sentido purificação, santidade diretamente, porque a santificação, nesse sentido, é quem faz em nós é Deus, e fez através do nosso o chamado dele para nós. Mas no sentido de a gente começar a jogar fora coisas que realmente não precisamos, né? Então, esse sofrimento pode ser esse meio, muitas vezes é usado como um meio que Deus faz para nos limpar, nos purificar e nos moldar à sua semelhança, transformando nossas fraquezas em fortalecimento. Amém? Outro motivo também pela qual o sofrimento acaba desempenhando um papel significativo na nossa vida espiritual são os testemunhos de glorificação a Deus. Por exemplo, ao enfrentar os problemas com fé e esperança, nós podemos testemunhar o poder de Deus em nossas vidas, glorificando a Ele mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quer saber? Esse é um dos mais poderosos testemunhos. Por isso que Jó é um exemplo de louvor a Deus, porque, humanamente falando, ninguém sofreu mais do que Jó. Então, quando nós passamos por sofrimento, então, e nós estamos certos, igual quando Jesus disse para os poucos discípulos que ficaram, enquanto outros se escandalizaram e foram embora, Jesus falou, e vocês não querem ir também? E aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Não tem mais jeito, em outras palavras. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E também, uma última coisa que anotado, é que o sofrimento acaba nos ajudando na preparação para a eternidade. Por quê? Porque a gente começa a perceber o seguinte, não adianta, como Jesus falou, tentar juntar tesouros aqui na terra, não adianta colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Não que nós não possamos ser abençoados financeiramente, né? Mas no sentido de mesmo sendo, como Paulo disse, agir como se não tivesse, ou seja, não colocar o coração em cima. Aí nesse sentido, o sofrimento acaba nos ajudando a gente se preparar para o céu. Porque caso contrário, se tudo fosse muito bom aqui na terra, sério mesmo, a gente nem ia fazer conta do céu. Exatamente por não saber quão glorioso é a estar na presença do Senhor, né? Mas, de qualquer forma, Deus, na sua sabedoria, Ele permitiu e permite o sofrimento para que a gente entenda que nós, como Pedro diz também, somos peregrinos aqui na Terra. Aqui não é o nosso lar definitivo. Enquanto nós estivermos aqui, sentiremos saudades da nossa pátria celestial, a qual o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. Amém? E na continuidade aqui da leitura de Pedro, versículo 11, ele diz assim: a ele, a Jesus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, finalizando, ele diz: por meio de Silas ou Silvano, que para vocês é um irmão fiel, como também o considero, eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, e nela deveis estar firmes. Ou seja, graça significa favor que nós não merecemos, né? E aí, nós temos o seguinte: na misericórdia, né, de Deus para nós, ele não nos dá aquilo que a gente merece, né? Que nós merecemos o quê? Pelas nossas desobediências, a gente mereceria o quê? O castigo, né? Só que por causa da misericórdia dele, ele não nos oferece o castigo. Agora, graça é quando você tem o que você não merece. Veja, mais uma vez, misericórdia é quando você merece alguma coisa e não tem. Por exemplo, você merece sofrer, né, por causa dos seus erros. Só que Deus, na sua misericórdia, te poupa disso. Ou seja, misericórdia é quando você não tem aquilo que você merece. Enquanto graça é quando você tem o que não merece. Amém? É meio difícil de pensar. Olha, misericórdia é quando você não tem o que você merece. Então lembre da misericórdia do Senhor, que aí ele te trata bem, ele te perdoa, né? Ele te dá muitas bênçãos. Agora, a graça é quando eu tenho o que eu não mereço. Ou seja, o Senhor me dá o seu amor, me dá a sua bondade, ele me enche de alegria, me dá a salvação. Amém? Então, isso é importante. E aqui ele disse: por meio de Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aí versículo 13: aquele que se encontra em Babilônia, aquela, aliás, a igreja, né, ali que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. E a paz a todos vós que vos achais em Cristo. Por quê? Porque não tem paz fora de Cristo. Amém? Então, por isso que ele declara: paz a todos vocês que estáis em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter um dia muito abençoado, um final de semana muito abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, sua família, seu trabalho, e que possa cumprir o desejo do teu coração para a honra e glória do nome dele. Amém? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Fruto na vide, e o produto bom e verde aumenta.
mais alegria. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Todavia eu me alegrarei.